O empreendedorismo está cada vez mais presente nas universidades aqui do Brasil. Só na UFMG temos 29 empresas júniores. E nesse episódio do podcast do Grupo de Astronomia da UFMG, vamos falar um pouco sobre esse assunto com o pessoal da Saiba, empresa júnior da Física. Olá, mundo! Eu sou Lucas Galvão, aluno de Física da UFMG, monitor do Grupo de Astronomia, e estou aqui com o Eduardo.
Olá, mundo! É bom estar de volta.
E também com Daniel e Vitória, integrantes da Saiba.
Olá, mundo. É um prazer apresentar para vocês. Eu sou o Daniel, eu sou o presidente da Saiba.
Olá, mundinho. Eu sou a Vitória, sou diretora de tecnologia da Saiba.
Então, eu gostaria que vocês falassem, primeiramente, o que é uma empresa júnior?
Uma empresa júnior é uma modalidade de empresa que é composta e feita por alunos da graduação e ela tem a principal função de dar uma experiência para os estudantes da graduação do mercado de trabalho. Então, você vai entrar na empresa, você vai receber um cargo, né, e ter uma ascensão de carreira, e durante esse meio tempo você vai aprender várias capacitações, você vai aprender a fazer várias coisas diferentes, e o objetivo principal da empresa é não só capacitar os seus membros e garantir para eles uma vaga no mercado de trabalho, como também fazer projetos legais, fazer projetos para os clientes, né? E lucrar com isso, para poder se sustentar.
Interessante, cara. É assim, a gente na física, geralmente a gente pensa em iniciação científica, extensão, projeto de docência, né, os estágios. De onde que surgiu essa ideia de criar uma empresa júnior na física?
Cara, essa ideia é até antiga, porque já tiveram várias tentativas, né, de fazer empresa júnior na física no passado, assim. Até o pessoal que começou esse processo já procurou a gente, já nos ajudou demais, assim. Tirou dúvidas, ensinou muita coisa. Eu acredito que o físico, ele tem muito espaço no mercado, né? Tem muita coisa que um físico pode fazer, que os conhecimentos da física podem ser úteis, e até já são. Só que eu sinto que a gente tem pouco direcionamento, assim, tem pouca capacitação durante o curso, e a gente acaba sempre sendo afunilado, né? Nesses caminhos que são mais os tradicionais, que é o caminho da academia ou o caminho da docência, que são caminhos ótimos, mas que muitas vezes. Por exemplo, eu tenho colegas que já formaram, que já conseguiram a pós-graduação e estão fazendo outros cursos, especializando em programação, em marketing digital, tudo para poder se inserir no mercado. E eu acho que a empresa júnior dá essa expansão de horizonte, né, para o físico. Tem a física aplicada, que é um mestrado que vai iniciar agora no departamento, e ele é uma área da física muito ligada com o mercado de trabalho, em muitas áreas diferentes, principalmente na parte tecnológica. E é basicamente por isso, a gente criou a Saiba porque a gente via essa necessidade de criar essa expansão, a gente não queria mais ficar confinado ao funilamento, né? Que as opções do funil sejam só mais algumas dentre outras que a gente vai ter no nosso caminho, e não as únicas.
Daniel Vitória, essa é uma pergunta mais pessoal. Atualmente vocês fazem parte da Saiba e futuramente vocês pretendem continuar nesse ramo de empresas ou pretendem focar na vida acadêmica ou fazer os dois?
Eu pretendo fazer os dois. Já trabalho empresarialmente com tecnologia mesmo, banco de dados e etc. E assim, infelizmente não, nunca tive muita esperança de ser bancada pelo governo, mas eu também sou muito apaixonada com a física e eu não quero parar de estudar. Então, o meio que eu vi de fazer isso foi arrumando um emprego e continuar estudando e me bancando com o emprego. E a Saiba veio no meio de tudo isso para incrementar mais minhas experiências, sabe?
Então, eu entrei para ser professor. Eu entrei na licenciatura já com essa intenção. E eu acho que a educação não vai sair do meu caminho, não. Eu tenho muita vontade de trabalhar com isso, assim. De muitas formas diferentes, eu acho. Mas eu tenho muita vontade também de fazer o mestrado na física aplicada. Já estou ambicionando isso faz um tempo, assim. E eu vejo muito caminho para mim no mercado, depois desse mestrado, sabe? Tenho vontade de trabalhar com a parte voltada à causa climática, né? Tem muita ação de mitigação da crise climática que pode ser feita com tecnologia. E eu queria me especializar para trabalhar com isso. Então tá meio que ligado em tudo isso. É uma junção. Vamos ver para quais oportunidades que eu vou conseguir, né, se segurar.
Então, eu fiquei curioso aqui que você falou que você deu agora o exemplo, né, de aplicação da física no mercado. Você disse que a física ela tem várias oportunidades, né, no mercado e que muita gente até larga a física sem, acredito, por falta de oportunidade, né, e seguem para outros cursos. Você citou até marketing digital, né? O pessoal hoje tira renda até com código do Quai, se eu for ver. Sim, o pessoal tá arrumando cada uma, né? Mas assim, você sabe exemplos, mais exemplos assim, de emprego que um físico pode ter no mercado, porque eu vejo em toda, não em toda, mas assim, muitas entrevistas o pessoal fala sobre física no mercado e tudo, mas eu acho que é legal por exemplo, né, pro ouvinte saber.
Claro. É, exemplos assim mais distantes, a gente sabe que existem físicos trabalhando em consultoria de física para um monte de coisa ligada a entretenimento, né? Filme, série, documentário, livro, jogo e etc. Assim. É, muitos têm interesse em criar uma coisa de ficção científica, uma parada assim, com um pé na realidade, e físicos são normalmente convidados para trabalhar com isso. Mas esse, por ser um exemplo distante, talvez não seja um bom exemplo. É, tem uma empresa aqui em BH, que é a BH Tech, e ela emprega um bocado de gente na área de tecnologia, e tem muito espaço para físicos lá. É, um dos objetivos da Saiba é até esse, assim, é conseguir inserir os ex-membros dela para trabalhar para os clientes que a gente for conseguindo, para os parceiros que a gente for fazendo no caminho. A questão é que a física, como ela é ensinada na academia, ela tem pouca utilidade no mercado. Porque, por exemplo, um cara da engenharia, ele tem um conhecimento tecnológico, ele tem um conhecimento científico, que vai da especialização dele, mas o cara sabe uma eletrônica, ele entende do mercado, ele tem um monte de matéria voltada para isso. E a gente sabe que não, na grade da física não tem essas matérias. Agora, um físico que manja de programação, um físico... Acho que a questão está nas habilidades associadas, sabe? O motivo da Saiba ser uma empresa escola é exatamente esse, assim. São as habilidades associadas, assim. Tem muita aplicação da física em várias áreas diferentes. Até áreas que no Brasil ainda são muito pouco exploradas, mas que são rentáveis em outros países, né? E que, por isso, podem acabar vindo a ser exploradas aqui no Brasil, eu acho. E com alguma habilidade prática, técnica, associada ao conhecimento da física. É uma forma de você acrescentar a pessoa sem desviá-la completamente do caminho que ela já escolheu, entendeu? Porque, realmente, não é mentira que é difícil pra gente se inserir no mercado de trabalho. O afunilamento não é à toa, né? Mas as oportunidades existem, principalmente para quem tiver habilidades associadas, assim, uma programação, um conhecimento técnico e etc.
Certo. Então, assim, eu queria até entender, então, o objetivo da Saiba seria capacitar alunos, então, para o mercado de trabalho, seria isso?
Exato, exato.
Mas isso é tanto para licenciatura, tanto para bacharelado, como é que funciona as frentes da Saiba?
Então, funciona para os dois. A Saiba foi pensada para abarcar os dois módulos, né, de graduação da física. A gente tem dois braços. Um braço é voltado de tecnologia, e a Vitória é a diretora dele, ela vai falar melhor que eu sobre ele. E tem o braço da comunicação, que é a diretora, é a Karen, mas ela não pôde vir hoje. Os braços, eles foram pensados com uma certa predominância de áreas, né? Por exemplo, na parte de comunicação, a gente prevê uma predominância maior do pessoal da licenciatura, porque é uma área que vai ter muitos serviços e muitos conhecimentos que são úteis para alguém que está formando em licenciatura. Então lá o físico, membro da Saiba, vai aprender sobre computação gráfica, edição de vídeo, uso de câmera, narração, uso de áudio, e é tudo voltado à produção audiovisual. Juntamente com escrita de roteiro e conhecimentos associados, assim, que é uma área bem ligada à publicidade, à comunicação e à divulgação científica. E na tecnologia, vou deixar a Vitória falar. Tô falando demais.
Você é o falador, não é à toa que eu tô na tecnologia. Mas, enfim, a diretoria de tecnologia, ela foi pensada para áreas mais direcionadas, vamos dizer assim, para engenharia mesmo, cargos que podem ser ocupados tanto por engenheiros como físicos. E aí, nesse braço, a gente pensa e está trabalhando para formar as pessoas em áreas como eletrônica, para ela saber criar um projeto eletrônico do nada, saber mexer numa placa. Também vamos ter a área de programação, e nessa área a gente vai ter tanto programação web e design web para sites e back-end, quanto especialização na programação em Python para coisas mais poderosas, né? Que o Python é mais poderoso, assim. E também vamos ter impressão sobre demanda. Nós temos uma impressora 3D e também vai ter esse ramo da impressão 3D, que a gente vai, inclusive, capacitar os membros para fazerem modelagens 3D de peças bem específicas para os clientes e etc.
É que eu achei interessante que você falou da questão da comunicação, né? Mas isso não é bem engessado, assim, né? Tipo assim, um licenciado pode ir para a área de tecnologia, né? E o estudante bacharelado pode ir para comunicação, né?
Exatamente.
Ah, sim. É porque pela área que eu conheço mais, né, que eu atuo mais, é até engraçado que às vezes as pessoas associam divulgação científica com a licenciatura, e é até curioso que geralmente é o contrário, né? Se a gente for ver os grandes divulgadores científicos que a gente teve, eram pesquisadores, né? É, não eram licenciados, se for ver. É, tem até uma correlação que é engraçada, né? Então, assim, não necessariamente, né? Você tem essa correlação.
Não necessariamente.
É interessante.
Vai mais da área de interesse de cada um e das habilidades que a pessoa quer praticar e melhorar também. Porque, assim, não é exatamente o meu caso, mas é um pouco o meu caso, que eu tenho técnico em eletrônica pelo Cefet. Quando eu cheguei na física, eu não queria ver a eletrônica na minha frente, né? Eu não queria nada de elétrica. Então, pode ser que uma pessoa saia completamente pronta para mexer com a eletrônica e entrar ali no braço da tecnologia, mas ela queira alimentar outros conhecimentos, e a pessoa é livre para fazer isso, sabe? Escolher a área que ela quer ir, porque vai ser para a pessoa trabalhar com isso. E, assim, não é interessante a gente se formar para trabalhar numa coisa que a gente odeia, né? Tudo bem que trabalho não é sempre a gente ama e etc, mas tem que ser uma coisa que a gente goste e aprecia, e a gente dá essa liberdade para os nossos membros.
É, e uma coisa que é importante dizer é que a Saiba, ela tem esses dois braços, mas são os braços de atuação, projetos para os clientes. A Saiba ainda tem uma estrutura toda interna que precisa ser mantida. Tanto a escolha da posição onde um membro vai, né? Ela é muito mais ligada à necessidade da empresa para poder atender o seu funcionamento do que necessariamente apenas pela vontade do membro de participar de uma determinada área. Porque a gente tem outras áreas que também vão precisar de atuação dos membros e que oferecem capacitações também. Que é a presidência, a vice-presidência, diretoria de qualidade, diretoria de RH, diretoria de administração. E elas vão precisar de pessoas lá para manter a empresa de pé. E são áreas que vão oferecer capacitações de liderança, gerência, administração, a parte financeira, contábil, recursos humanos, comunicação e tudo mais assim, com pessoas. E são também formações que vão estar associadas ali, como formas da Saiba capacitar os seus membros. Mas eu gostei disso que você falou, Du. Eu até tive uma conversa assim com o nosso vice-presidente há pouco tempo atrás. A maioria dos divulgadores científicos são pesquisadores, né? Mas eu vejo tanto benefício dos licenciandos que estudam para comunicar com as pessoas, que estudam didática, entendem da importância social da educação, poder político de tudo isso, né? E da forma que você tem de usar a educação como uma forma de ascensão pessoal para as pessoas e tudo mais. E os licenciandos passam por essa formação, eles estudam tudo isso, eles têm psicologia, sociologia, tudo para saber comunicar bem. E é um espaço que podia ser ocupado por eles também, sabe?
Sim. Eu sou um, né?
Ah, verdade, você é da licenciatura, né? Já é um bom exemplo, já.
Estamos aqui as duas frentes, né? Eu e o Galvão. O Galvão tá no bacharelado.
Bom demais. Igual eu, Vitória.
Eu só queria comentar que lá no Observatório a gente tá com uma necessidade de ajuda desses dois braços aí que você comentou. Tanto na questão da comunicação, porque a gente pensa em impulsionar as nossas atividades de divulgação científica nas redes, no YouTube, por exemplo, principalmente nesse período de pandemia, que tem uma demanda grande nessa questão, e também numa parte mais tecnológica, porque, por exemplo, os nossos telescópios são móveis. A maior parte dos nossos telescópios não tem um sistema de acompanhamento automático. E aí a gente tá com esse perrengue lá no observatório, né, Eduardo, de instaurar um sistema de automação nos nossos telescópios e ainda um sistema de acessar esses nossos telescópios daqui da nossa casa, né, sem a necessidade de ir até lá no observatório, no local físico.
Chique demais, uai.
Quais parcerias nascendo aí?
Também. É um projeto chique ainda por cima.
Dois projetos chiques demais da conta. Até três, se parar pra pensar, né?
Não, só de eu ter que ir lá no observatório instalar esse negócio, já tô feliz.
É uma ótima parceria que a gente pode fazer, viu? Eu ia ficar muito feliz da gente conseguir resolver esse problema e também poder trabalhar nesse tipo de projeto, que é uma das partes importantes pra gente, assim, se divertir enquanto trabalha nesses projetos legais aí.
É, só pra voltando um pouquinho naquele assunto de criação de uma empresa, como que é esse processo? Para mim, parece ser uma coisa bem complicada de se fazer, essa criação de uma empresa.
Essa é uma das experiências mais interessantes, eu acho, de estar na Saiba, assim. A criação do Empresa Júnior é uma parada que sobrecarrega a gente bastante, assim. Porque de quando você vê a primeira vez, parece muita coisa para você fazer. Mas aí, uma coisa que é interessante que a gente descobriu é que você faz uma coisa de cada vez. E uma coisa de cada vez é fácil de fazer, sabe? Então, vai passando o tempo, você tá resolvendo um problema, você resolve outro, você faz outro, você faz outro. E quando você assusta, tá tudo feito. Você já fez tudo que você precisava. E quando você tem uma equipe muito boa, igual a da Cyber, a equipe da Cyber manteve unida desde sempre, todo mundo sempre ajudando bastante, né? Teve gente que veio, que saiu nesse meio tempo, mas a maioria, todo mundo que tá lá um bom tempo já. E todo mundo que passou pela Cyber deixou uma contribuição muito grande. No começo parecia grande demais, assim. E com o tempo foi acontecendo. E é o que dá pra dizer isso, é uma coisa que é só se enfrentar, sabe? Ela vai se deslanchando, você vai desenrolando uma coisa com a outra, vai resolvendo um problema por vez, e quando você assusta, você tem tudo que você precisa pra fundar a empresa.
Mas um resumo da fundação é milhões de documentos.
Milhões de documentos.
Imagina.
É basicamente o que a gente tem que arrumar. E agora a gente tá num processo da fundação, a gente ainda não fundou, né? Que a gente precisa registrar todos esses documentos pra gente finalmente se tornar uma empresa júnior mesmo e ser verificado pela UFMG, pelo governo. E para isso a gente precisa de um cachê, né? De um dinheirinho. Inclusive, vou fazer o jabá aqui agora, tá, gente?
Excelente.
Do nosso processo de arrecadação para a gente fundar. A gente fez um projeto numa plataforma de financiamento coletivo que chama Catarse. E nesse Catarse a gente tem uma opção muito interessante que a gente pode dar uma recompensa para a pessoa dependendo do valor que ela doar. E aí a gente pensou em fazer essas recompensas com alguns brinquedinhos de física, assim, simplesinhos mesmo, que a gente mesmo vai imprimir, pintar na nossa impressora 3D lá e entregar para as pessoas que colaborarem com valores a partir de R$20. E, assim, muito interessante, a gente já conseguiu boa parte, quase metade, eu acho, da nossa meta. Faz um tempo que eu não entro lá para olhar. Mas é isso, se alguém mais quiser doar aí, ganhar um negocinho fofo, tocado pelas mãozinhas da Saiba.
E principalmente ajudar a gente.
O link vai estar na descrição do episódio aqui, quem estiver ouvindo, em qualquer agregador, vai estar na descrição aqui.
E é isso que a Vitória falou, a gente ainda precisa do CNPJ, né? Que custa uma graninha até boa. E a gente já está começando a chegar lá pelo financiamento coletivo. Então, com a ajuda do SUS, a gente acaba conseguindo financiar isso tudo e ter o nosso nome já fundado.
Certo. Mas, então, eu queria saber algo que, tipo, por exemplo, eu sou aluno da física e provavelmente outros alunos de graduação estão ouvindo aqui.
Uhum.
Como é que eu faço para entrar na Saiba? Tem um processo?
Então, começou o nosso processo seletivo e divulgou pela nossa rede social, pelo e-mail da física, pelo WhatsApp. E ele já passou o tempo de inscrição dele, da primeira entrada. Foram, acho que se eu não me engano, 19 pessoas que estão participando, né? Já está acontecendo agora as fases de grupo e as entrevistas estão começando a acontecer agora. Mas a gente vai estar pretendendo fazer... O combinado, por enquanto, é fazer uma vez por ano. Mas a gente está pretendendo fazer uma vez no começo de cada semestre. Isso vai depender bastante de como a gente se organizar agora com esse primeiro processo seletivo e a estrutura que a gente conseguir formar ali para poder receber mais pessoas, né? Porque tem todo esse fluxo e a Saiba, por enquanto, ela é um bebê, gente. Então, não dá para ela fazer nada muito gigante com muita gente, porque não cabe ainda. A gente ainda precisa crescer com um pouco mais de controle ainda. Mas a intenção é fazer mais pro futuro um processo seletivo a cada começo de semestre. Aí é só ficar atento, a gente vai divulgar.
E vocês podem revelar se a maioria que entrou é calouro, se tem veterano de faculdade, alguns dados curiosos, alguma coisa assim?
A gente esperava que fosse mais calouro. Mas, na verdade, teve mais veterano. Acho que a porcentagem de calouro está uns 40% e 60% de veteranos.
Curioso.
Curioso.
Também teve uma porcentagem levemente baixa de meninas e meninas que estão escutando esse podcast. No próximo processo, vocês tratem de se candidatar e ir para a Saiba, porque uma das coisas que o Daniel me falou quando ele me chamou para fazer parte, e é uma das coisas que eu acho mais importante, é que a Saiba, além de ser esse veículo de mudança na sociedade para a gente conseguir incluir os físicos no mercado de trabalho e dar essa desengessada do que a gente tem hoje, a Saiba também pode ser um veículo de mudança dentro do departamento e mudanças sociais mesmo, sabe? Porque, por exemplo, teve só 25% de meninas no processo seletivo. E, assim, isso não é tanto uma culpa nossa, porque realmente entram poucas meninas na física. E isso precisa mudar e a gente tem que dar espaço e voz para essas meninas tanto quanto para as pessoas negras e pessoas trans que sofrem um apagamento dentro do próprio departamento, sabe? Dentro da sociedade, a gente vê isso. O Nobel, para mim, é um exemplo clássico de como que a física é eurocentrada e é completamente, tipo assim, branca mesmo, sabe? Porque até hoje não existe nenhum preto que ganhou o Nobel, nenhuma preta, e o percentual de mulheres que ganharam é ridículo em comparação à quantidade de homens, sabe? Então a Saiba, ela também tem essa missão, assim, de dar maiores oportunidades para esses grupos de pessoas específicos que já sofrem um pequeno apagamento, sabe?
Com certeza.
Aproveitando esse assunto, vocês acham que atualmente há um crescimento de empresas pensando nessa questão social de forma efetiva?
Eu sinto que médio.
Exato.
Porque é uma coisa que eu, inclusive, aprendi com um influencer que chama Transfeta, outra do Jabai, mas ela é icônica. E ela fala muito sobre a diferença de representatividade e proporcionalidade. E o que eu vejo em maioria das empresas é a busca por representatividade. Pessoas só querem uma pessoa preta, ou uma pessoa trans, ou um gay, ou mulher, só para fazer a cota e mostrar que pelo menos uma tem, sabe? E o que a gente busca mesmo, tipo assim, enquanto movimentos sociais, etc., é a proporcionalidade, é a gente ter a mesma proporção de homens e mulheres, a mesma proporção de pretos e pessoas brancas, entendeu? Tipo, ser uns 50% e não ser, tipo, a maioria homens brancos e aí tem um de cada pra gente falar que não é só homem branco, sabe? E é isso que eu vejo na maioria das empresas, é mais representatividade e menos proporcionalidade. E na Saiba, a gente já entrou pensando nisso, né? Em ter proporção dentro da Saiba na medida do possível, é óbvio, porque o nosso meio já é meio que pré-selecionado, né? Mas a gente busca essa proporção aí, tanto que, na verdade, a maioria das diretorias é composta por mulheres, né, Daniel?
Sim. E com o que a Vitória falou, eu concordo, assim, com tudo que ela disse, e eu até trazendo, assim, um pouco de otimismo, eu acho que a nossa geração, assim, de mim pra baixo e de mim pra cima também, tipo assim, essa faixa etária, assim, de pessoas, assim, ela já é uma faixa que tem uma proporção maior de pessoas preocupadas com o social, né, preocupado com o próximo. Boto fé que quando essa galera tiver mais bem inserida, tiver criando suas empresas, tiver começando a atuar no mundo, assim, de uma forma mais expansiva, né, trabalhando de fato, mas eu acredito que no futuro a gente vai ter mais empresas que tem esse viés, as coisas tendem a aumentar. Mas, infelizmente, no momento, é bem médio mesmo. E é muito para o famoso para inglês ver, né? Tem muita empresa que tem esse viés só para agradar a cliente, mas não tem esse viés de fato, assim. Então, dentre as que são realmente preocupadas com isso, a gente pode contar, acho que, no dedo da mão.
Entendo.
Infelizmente, o processo já passou, né? A gente está fazendo esse podcast aqui após a finalização do processo para poder entrar na empresa, como vocês tinham falado antes. Mas vamos supor que eu seja uma pessoa interessada em contratar vocês. Como que eu faço isso? Como que é esse processo? Em contratar mesmo?
Se vocês fazem serviço externo ou...
Então, eu sou o chefe do setor comercial da empresa. E eu vou ter algumas pessoas trabalhando comigo, voltando só para essa questão de prospecção de cliente. A gente vai basicamente correr atrás de cliente, fazer apresentações, pitches, e mostrar para o mundo a Saiba para conseguir captar esses clientes e fechar uns contratos. A gente está estruturando o nosso primeiro site para poder apresentar para os clientes. Além disso, a gente também está tendo uma participação cada vez maior agora nas redes sociais. E, basicamente, a gente está tentando espalhar para os quatro ventos a nossa existência e os nossos contatos. É muito fácil entrar em contato com a gente. Pode chamar nas redes sociais para conversar. Quem tiver o número da gente aí, for da física, no caso, um aluno, né, quiser trocar ideia, é só chamar no, né, qualquer rede social que a gente está muito aberto para trocar ideia. Vamos ter todas as redes na descrição.
Achei até curiosa a pergunta do que o Galvão fez, que eu estava pensando mais no serviço interno, né? Que é a questão da capacitação do aluno, tanto da licenciatura, tanto do bacharelado, com o objetivo que ele quiser. Mas, assim, que tipo de serviço externo vocês pretendem, né? Vocês falaram de consultoria no início, né, do episódio. Mas, assim, como é que funcionaria? Seria um professor que contrataria a Saiba? Poderiam dar mais detalhes? Porque às vezes isso pode ficar um pouco confuso.
Claro, vou falar então de dois serviços que a gente apresentou esses dias para alguns clientes, né? A gente apresentou num pitch. O primeiro é o que a gente está chamando de publicidade científica. Então, como é que funciona? Imagina que você vende um produto que o diferencial desse produto é alguma característica técnica, científica, algum processo que passa nele ali, que torna ele especial de alguma forma. Só que falar disso com o público não é fácil. Jogar esse diferencial, mostrar que esse produto é especial por causa desse diferencial. Às vezes é uma coisa difícil das pessoas entenderem. Então, como é que funciona o nosso serviço? A gente vai receber esse cliente, a gente vai analisar esse produto, né, essa situação, e vai produzir toda uma campanha publicitária voltada em explicar para o cliente, levar aquela informação para o cliente, por que aquele produto é especial. Tem vários exemplos que a gente pode pensar nisso. Existem fertilizantes, por exemplo, que são feitos com rejeito siderúrgico. E é uma coisa que, se você chega para um fazendeiro e fala que você vai jogar rejeito de siderúrgica na terra dele, ele vai assustar, não vai querer nunca fazer isso, vai matar as plantas do cara na cabeça dele. Agora, se você consegue divulgar aquilo e mostrar que, na verdade, o fato de ser rejeito siderúrgico é uma coisa positiva, porque você está impedindo que aquilo vire lixo, né? Você está dando um outro fim para aquele subproduto, que é basicamente elemento químico, né? É uma pilha de elemento químico que está ali e que pode ou não ter alguma finalidade. Então, quando você transforma em fertilizante, você está reutilizando, é uma forma de você pegar aquilo e aplicar em outra coisa.
É o legozinho da natureza.
Exato. Nesse processo, você vai basicamente extrair o que é bom para a terra e do que não é, e pronto, você tem um fertilizante ali. E tem uma forma de você explicar isso para o cliente, né, de uma forma mais didática. E é aí que a gente pretende atuar. Então, a gente oferece essa prestação de serviço. A outra prestação de serviço é da área da Vitória, que é a área de prototipagem sob demanda.
Essa área, basicamente, a gente vai pegar uma pendência, uma demanda de algum cliente, e a gente vai fazer um projeto sob medida para ele.
Eu tenho um exemplo bom. Vocês querem um tracker lá pro...
O sistema de mobilidade do telescópio, isso.
Isso.
Aí a gente vai projetar esse sistema todo pro seu telescópio, sabe?
Exato. No caso, vamos supor que você é nosso cliente aí. Você vai falar comigo assim, ó, tô precisando de alguém que faça um sistema para mover, para seguir a estrela pro meu telescópio. Então a gente vai chegar, vai trocar uma ideia, vai ver o que você quer, e aí a gente vai passar por vários processos, são várias etapas, né? Mas nessas etapas, basicamente, resumindo, a gente vai fazer um primeiro modelo do que a gente pretende te entregar, vai te apresentar, vamos fazer algumas correções ali, se for necessário. Vamos partir para o MVP, né, que é o mínimo produto viável, que é basicamente é o produto funcionando ali, é o mínimo produto que pode ser entregue. E aí, se você gostar, a gente pode ou não fazer algumas alterações e preparar no produto final para você. Então, é um exemplo da prototipagem sob demanda. E para isso, tem várias situações onde isso encaixa, né? A gente também tem projetos próprios de tecnologia que a gente já está desenvolvendo, já está começando a estudar para produzir e que a gente não pode divulgar ainda porque é importante, né, manter sigilo desse tipo de projeto. A gente também pretende fazer essa produção audiovisual para os professores do departamento. Então, o professor tem um slide lá que ele está usando há décadas para dar uma aula. Ele quer modernizar aquilo ali, ele quer tornar aquela aula mais interessante, quer colocar alguma animação, algum vídeo, alguma coisa mais ilustrativa e didática. Ele procura a gente faz um orçamento e produz um vídeo legal para ele, um novo slide ou algo mais moderno, né, mais atual para ele. Então, são exemplos de serviço que a gente vai oferecer.
Nossa, essa do slide é bem bacana.
Necessário, necessário, né?
Assim, se um braço da empresa se especializar nisso, é porque é realmente bacana uma aula expositiva atualizada, sabe?
Demais.
Dá bastante gosto.
E é bom para nós, a gente vai produzir algo que o pessoal vai oferecer para a gente mais para frente ainda.
Sim, sim.
Vocês têm alguma coisa para acrescentar?
Sobre o que a Vitória falou mais cedo, né, da Saiba ser um espaço, realmente essa é uma questão muito importante para a gente. A gente quer muito que pessoas que às vezes não conseguem determinadas oportunidades, porque a gente sabe que na física existe essa questão da RSG, para a gente poder acessar certas possibilidades, para acessar certas coisas, né, certos acontecimentos dentro da universidade, a gente precisa estar inserido em algum lugar, de certa forma. E muitas pessoas, pelo menos na minha trajetória, eu encontrei muita gente que não se sentia inserido, que não conseguia um lugar para trabalhar, para fazer uma iniciação, por qualquer motivo que seja. Mas a pessoa virar para mim e falar assim, ah, cara, eu queria, tentei, não consegui, fiz entrevista para tal lugar, não passei, para tal lugar também não passei, com tal professor não consegui.
Mas também não tenho experiência nenhuma, nunca fiz nada na minha vida, ninguém vai me aceitar, isso.
Exato. E a Saiba, na verdade, quer muito abraçar essas pessoas e dar para ela um lugar onde é que essa pessoa pode participar dessa equipe, trabalhar junto com a gente, aprender junto com a gente, crescer junto com a gente. Então, a Vitória falou maravilhosamente bem, eu só queria reforçar isso, que isso é importante para a gente mesmo. Então, por favor, venham trabalhar com a gente aí.
Desde o início, isso é uma pauta muito, muito forte para a gente, sabe? Nosso edital tem um outro sistema de cotas por dentro dele, apesar de que esse processo seletivo acho que nem vai ser necessário, assim, porque teve poucos candidatos, né? Mas a gente já pensou nisso e a gente realmente quer dar uma atenção. Inclusive, foi meio assim... Tudo bem que foi o primeiro processo, mas eu fiquei um pouco triste porque eu esperava ter atingido mais dessas pessoas. A maior parte das pessoas já tinham feito curso técnico e é legal pegar essas pessoas, mas para os próximos aí a gente espera atingir mais pessoas que realmente não estão capacitadas e só não sabem o que fazer e estão nessa, sabe?
E a vantagem de ter gente capacitada é que elas podem ser mentores, né, dos membros menos capacitados.
É, elas podem ensinar, exatamente.
É sempre um ciclo muito bom de troca que a gente quer construir.
Eu tenho certeza que com o tempo a empresa vai melhorar por causa disso, porque o pessoal pegando experiência, de início vai ser, com certeza, vai ser um pouco difícil, né, mas quando tiver pessoas experientes podendo ser mentores de outras, eu acho que vocês vão decolar fácil.
Amém.
É. Porque conhecimento é isso, né? Não é você achar que sabe tudo e pronto, ter todo o conhecimento do mundo. É perpetuar e passar ele pra frente pra ter mais gente perpetuando e passando mais conhecimento pra frente, né? É sobre isso.
Muito bem falado.
Então, Daniel e Vitória, eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade de vocês. É um episódio que a gente tava planejando já, né, Eduardo? A gente já vinha pensando bastante. E gostaria de agradecer mesmo.
A gente agradece, gente. Obrigado demais por dar esse espaço aí pra gente poder apresentar e conhecer vocês, conhecer o pessoal. Isso é muito bom. Muito grato.
É, falar um pouco sobre o que a gente pensa também da empresa, porque não dá pra falar tudo por post de rede social e esse espaço assim de conversa é bem interessante. Também agradeço muito a oportunidade. A Zeba toda agradece, né, gente?
Com certeza.
O engajamento sempre tá aí. Vamos.
Eu gostaria de agradecer também a você, ouvinte, que escutou a gente até aqui, e vocês são o motivo do nosso trabalho. As redes sociais, tanto do Observatório quanto da Saiba, né, principalmente, o link para o sistema de financiamento coletivo vão estar todos aqui na descrição desse episódio, e até a próxima, mundo.
Até.
Até.
É.